Ok?
Bom dia a todos e a todas, senhoras e senhores vereadores, senhor
presidente,
os visitantes da casa, como de praxe, sempre uma mensagem para nós começarmos o dia. Desistir, eu já pensei seriamente nisso, mas nunca me levei realmente a sério. É que tem mais chão nos meus olhos do que o cansaço nas minhas pernas, mais esperança nos meus passos do que tristeza nos meus ombros, mais estrada no meu coração do que medo na minha cabeça. Então, dou por aberta a sessão ordinária dia 27 de julho de 2020 e peço do meu secretário, vereador Thiago Schneider, a leitura da última ata ordinária.
Ata número 26/2020. Aos 21 dias do mês de julho do ano 2020, às 9:34, reuniram-se nesta casa legislativa em sessão ordinária os senhores vereadores Marcos Ferreira, Márcio Valente, Silvio Graça Cavão, Carlos Schneider, Luiz Fernando Soares, Maria Augustina Henrique, Rei Real, Jorge Valente de Água, Isidologia da Inovar. Os trabalhos, o presidente, vereador Marcos Cruzamento, solicita ao governo secretário a leitura da ata da última sessão ordinária, qual foi aprovada por unanimidade. Fiz um expediente de cultura municipal no Moron, no gabinete, para minha cópia, do decreto número 4.862/2020, gabinete solicita a retirada do projeto de lei número 28/2020, que institui o município do Banco Municipal de Turismo, 2020-2023, uma modificação da grande expediente, inscrito o vereador Marcos Pereira, usando seu espaço, o vereador Marcos, deixa registrado que foi procurado na semana passada por um representante dos quilombolas, ele informou que os membros não possuem Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra, qual é estabelecido no projeto de lei número 14/2016, no artigo 3º, para que os mesmos consigam gerenciar os recursos provenientes do Brasil comuns. Assim, como sobre o dinheiro que veio para os quilombolas, para a aquisição de uma economia ao ar livre e que está disposto na lei número 1987/2015, que entrou no Banco Regional e na LDO de 2016, autorizado pelo Poder Legislativo. Até o exato momento, essa pandemia não foi montada nos quilombolas. Esse recurso poderá ser utilizado somente para a comunidade quilombola. Se for utilizado em outro lugar, caracteriza a culpabilidade administrativa do gestor, conforme determinado em lei. Portanto, começou a se informar para saber o que está acontecendo com essa verba e com esse programa que já foi protocolado junto à Secretaria Municipal de Saúde. Minha parte, aqui a indicação da vereadora Maria Augustina, quanto à correção do senhor, do vereador Marcos, disse que no ano de 2016 realmente veio recursos e os instrumentos para montar a academia, mas na época, pelo que eu soube, como era grande a quantidade de equipamentos e na comunidade de quilombolas não se encontrava ainda tudo ok para transformando a mim em dor e alegrias. E quando restaurada da saúde em 2017-2018, foram adquiridos os equipamentos que estavam faltando e foram realizadas várias reuniões com a comunidade de Angola, juntamente com a terceira coordenadoria de saúde, a qual possui uma responsável pelos recursos vindos a essa. Houve uma concordância da comunidade de Angola de ser utilizado o recurso que já tinha sido utilizado para pagamento genético a partir daquele momento, direcionando para onde eles achassem melhor a aplicação do mesmo, conforme comprovação da coordenadoria. Decepcionaram, pois a comunidade tinha muitas demandas para aquela localidade, mas nada podia. Em 2018-2019, fizeram o cercamento da comunidade, pois estipulado o espaço a ser colocado ali minha, foram comprados os equipamentos que se encontravam em falta, faltando somente a instalação que estava no aguardo de resposta por parte do engenheiro Igor, fornecer a lista de materiais necessários para a realização da compra. E justamente em março, quando estavam com a lista em mãos para fazer as devido às compras, houve o fechamento do comércio. Salienta que, nesse ano de 2020, tem de ser instalada a academia ao ar livre nesta comunidade. Portanto, este acordo foi tratado junto ao presidente da comunidade de Angola, com a terceira coordenadoria de saúde, quanto ao uso desse recurso e a construção da mesma. Será por parte da Secretaria de Obras. Minha parte, o vereador Charles disse que no dia 4 de julho de 2017, ele e o vereador Márcio fizeram uma indicação ao Executivo Municipal para que fosse instalado ao ar livre com os aparelhos de ginástica na comunidade de loteamento Guarda-Sul, com base ali. O vereador Márcio disse que, quando fizeram a indicação, eles informaram que estavam faltando alguns aparelhos, mas os que faltavam eram aqueles com barra, que na verdade não dá para ser utilizado por pessoas idosas. No entanto, não existe nenhuma justificativa de não ter sido colocado em 4 anos, mesmo com a falta deles. Tipo de aparelho. Também deixa registrado que houve questionamento sobre casas dessa comunidade que se encontram fechadas, enquanto que muitas pessoas tendo de pagar aluguel. Acho que deveria ser liberado para os que realmente necessitam. Aproveitando a oportunidade, informa que por intermédio existência da comunidade de Angola, o município está adquirindo uma caminhonete do INCA, mas não será de uso exclusivo à comunidade, mas para a Secretaria de Agricultura para atendimento de toda a população. Ao usar a palavra, eu só gostaria de deixar registrado sobre uma solicitação com relação à limpeza das margens da VRS 802 em toda a sua extensão, tendo destaque se encontra precário, inclusive com variações graves próximas à rede elétrica, podendo ocorrer situações mais sérias, como a falta de energia. que seja feito um cumprimento por essa casa em nome de todos os vereadores da Altaia. O objetivo é resolver esse problema e que seja aprovado na próxima sessão. O vereador Márcio propõe que seja incluído no mesmo o conserto do afundamento do asfalto próximo à subestação, pedido este que já foi realizado, mas não houve a concretização. Minha parte, o vereador Luiz Fernando propõe que seja incluído também no requerimento ao DAE modos de sinalização e extensão desta rodovia, com o intuito de evitar que esses acidentes.
Essa resposta.
aqui uma indicação ao Executivo Municipal que fosse instalado os aparelhos de ginástica ao ar livre na comunidade. A comunidade pode assistir. Ele estava frustrado. Só fazer essa indicação para mim.
Anterior a 2016 que foram adquiridos esses instrumentos, esses equipamentos, né? Só para ver, foi anterior a 2016.
Continua a discussão, ata da votação, aprovada a ata da votação das certificações. Resumo expediente.
Resumo expediente, Prefeitura Municipal de Bom Redondo solicita a retirada do projeto de lei número 60/2019.
Grande expediente, antes de passar só para o vereador Marcos, que está escrito no grande expediente. O vereador Zeca, Zequinha, esteve às 9 horas aqui, tem uma reunião com o seu Alexandre, presidente da CE, diretor da CE, neste momento, sobre as demandas aqui do município. Então, só para deixar registrado que esteve aqui antes, nesse momento ele se encontra lá na CE em Pelotas. Então, passo a palavra ao vereador Marcos.
Bom dia, senhor presidente, vereadores presentes, plateia. Eu, em relação ao senhor Rocha, eu gostaria também de deixar registrado que nós estamos em mãos já todos os repasses feitos aos quilombolas, e que agora a gente vai verificar se bate com o que a prefeitura repassou. Tá? E eu gostaria também de registrar que eu protocolei na secretaria um requerimento onde, pedindo para a mesa, para o nosso presidente, esclarecimento da governo, por ter dado dois pareceres totalmente contrários um do outro, né, e que a gente tem tentado falar com o governo, que eles estão fugindo da área, não estão nos dando a resposta que nós queremos torná-la pública. Né? Então, eu gostaria que a semana que vem a gente já tivesse uma posição da mesa. Obrigado.
Escrito também o vereador Luiz Fernando.
Senhor presidente, senhores vereadores, demais presentes, eu os cumprimento meu bom dia. E quero abrir minha fala nesta manhã lendo um texto bíblico. Na Epístola de Hebreus, capítulo 10, versículo 36, diz assim: vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Alguns meses atrás, um tempo atrás, eu disse que Deus, a inspiração de abraçar uma das causas especiais que temos na política pública, que é a causa das crianças especiais e também dos portadores de transtorno de espectro autista. E digo que a causa, ela não é muito fácil de se abraçar, mas é importante que se abrace. A luta por essa causa, ela é contínua. E digo para você que a política pública não tem um olhar muito direcionado sobre essa causa. Não temos uma política pública bem focada nessa causa. Mas a vontade de Deus era que eu começasse uma luta no município por essa causa. E por causa disso, Eu me tornei bastante perseverante nesse propósito. E perseverar, o significado da palavra perseverar, é continuar, é ficar, é permanecer. Então, independente do que se encontre, do obstáculo que vem à nossa frente, das barreiras que se formem, aquele que é perseverante, ele permanece, ele fica, ele vai em frente, ele continua. E continuei perseverante, e até que nessa semana agora, alcancei a promessa, né? Eu diria assim, alcancei a promessa de Deus, porque em reunião feita, então, com algumas especialidades, eu soube que a prefeitura, então, está contratando a partir de agosto a nossa doutora de terapia ocupacional, que vai ser 10, que vai ser importante, que vai ser fundamental na vida dessas crianças. Então, eu só digo para você, o que eu tenho geralmente falado aqui na minha fala, as reuniões na Câmara, não desista do propósito que Deus colocou no seu coração, vá em frente na tua missão. Siga em frente, continue firme. Tem obstáculos, tem pedras, tem dificuldades, tem. Mas se Deus colocou no teu coração a inspiração para você ir em frente, vá em frente, né? Para que você possa alcançar a promessa. E a minha promessa foi ver realizado isso, né? E ter essa terapia ocupacional tão contratada para melhorar a vida dos autistas, a vida dos portadores das necessidades especiais, dos portadores de transtorno de espectro autista. Estou adaptando via o governo, né, para que a gente consiga verba direcionada para essa causa aqui no nosso município. E digo para você que toda semana eu tenho procurado essa verba, tenho tentado conseguir essa verba com insistência, por perseverança. Eu creio que nós vamos conseguir, porque a minha ideia ainda é trazer para o nosso bom retorno a referência do tratamento do autista, dos portadores do espectro autista, para todo o nosso estado. E se nós conseguirmos isso, vai ser um grande avanço em nossa cidade. Então, muito obrigado por me ouvirem e agradeço a oportunidade desta palavra.
Sim, também, vereadora Maria Augusta.
Bom dia a todos, bom dia, Rebeca. Encerrando sempre a nossa, assim, a gente, como a gente falou duas vezes, ela fala constante, no tempo desejo, da gente ser referência, que o município de Montedondo pode sim vir a ser referência ao autismo, já que Pelotas é referência para vários municípios e espera uma longa data. E a nossa equipe está quase fechada, porque temos que ter todos os profissionais para conseguir, então, realizar esse grande desejo, que é um sonho maravilhoso do município de Morador, e a gente vai ser referência, com certeza. A minha fala também é com referência aos equipamentos que foram adquiridos para construção, então, dessa academia do Marlife. Foi colocado que o Marcos colocou que faltava um equipamento, só somente um equipamento que não era para idoso. Na verdade, assim, a academia, ela não é para somente para os idosos. A academia é para todos da comunidade. E o que a gente adquiriu que estava faltando eram 3 equipamentos, que era a animada sentada individual, a bicicleta de cadeira dupla e, sim, também o equipamento dele das barras, tá? Então, a gente adquiriu 3 equipamentos, a gente não pode montar essa academia sem ela estar completa. Os equipamentos estão todos aí, aguardamos apenas a instalação, tá? Só para deixar claro que eram 3 equipamentos que estavam faltando. Esses equipamentos, pelo que a gente soube, eles tinham vindo anteriormente a 2016, como não tinha espaço certo ali na comunidade, a gestão não era que vai resolver o que eu instalar. equipamentos em outros locais. E agora, sim, com certeza, a galeria está completa, será instalada nesse ano de 2020. Só para esclarecer, tá bem? Obrigada.
Vereador Charles Silva, está bem, meu presidente?
Obrigado.
entre outras, que se mostrarem necessárias no prazo máximo de 10 dias, dada a precariedade da situação e coloca em risco a vida dos motoristas que se utilizam na mencionada via, inclusive o fornecimento de energia elétrica no município.
Discussão e requerimento. Para contribuir com esse requerimento, outra vez a gente comentou com a Prefeitura Municipal de Mão Redondo, juntamente com o DAIA, é a responsabilidade do DAIA da AVS, mas quem passa ali são os municípios de Mão Redondo. Inclusive, eu sugeri ao Prefeitura Municipal que pedisse autorização para o DAIA que fizesse alguns reparos, como a poda das árvores, que a gente tem um trator que faz isso. Então, sei que é de competência do DAIA, mas quem passa ali somos nós. Então, acho que o Prefeito Municipal poderia ter também feito essa liberação pelo DAIA e ter feito também essa manutenção, ajudado também a nossos municípios. Pode ser, vereador? Está em votação ainda? Requerimento? Aprovado.
Proposição, pedido de informações, autoria Márcio Oliveira da Net Democratas. O vereador quer se subscreve ao uso de suas atribuições legais após a aprovação pelo plenário, solicita o envio do presente pedido de informações ao coitinho do prefeito municipal para que forneça todas as informações que entender cabíveis. Respeito de quem é a responsabilidade de fiscalizar a abertura dos buracos nas vias públicas para que a Corsã faça a impressão de água aos moradores. Justificativa ao presente pedido de informação é pelo fato de que a comunidade cobra do poder público, em especial os vereadores, que após a instalação da água feita, seja o local da abertura arrumado novamente com as mínimas condições de trafegabilidade, fato que na maioria das vezes não vem acontecendo.
Está em discussão? O fato que me levou a pedir essa informação é que até então fica muito atabalhado as coisas que acontecem. Os buracos, esses, pelo que eu sei, que os moradores pedem autorização. A Prefeitura Municipal, essa autorização é feita e dado um prazo para fechamento e manutenção desse buraco. Até propus para ali para o assessor jurídico do executivo, da administração, que fosse incluído, quando fosse a pedido de abertura desse buraco, o que tem que colocar para o fechamento dele. Né? Não sou da engenharia, eu acho que poderia ter engenheiro, tem engenheiro da Corsã. O que tem que colocar depois que olha que buraco para ele se manter no meio da estrada? E quem é também o fiscal para a gente poder cobrar, porque então eles não me falaram quem é que cobre. E muitos desses buracos que estão aí na rua, deixados onde a gente não consegue passar direito, são os moradores que abrem o buraco e não tem a fiscalização de fechar corretamente. Eu acho que a hora que fechou ali a fundo, outros tem que manter de novo o nível da estrada. Então, esse pedido de informação, por escrito, eu quero quem é o responsável da fiscalização desse buraco, da abertura até o fechamento, e se tem também um prazo de que quando afunde, o proprietário também tem que arrumar. Está em votação? Está em discussão ainda? Está em votação. Aprovado.
Proposição de informações. Autoria, vereador Márcio Pedro Zanetti. Bem, o vereador Kessa recebe em uso de suas atribuições legais após a aprovação pelo plenário, solicita o envio do presente pedido de informações ao município municipal para que forneça todas as informações que entender cabíveis a respeito de quem é responsável de fiscalizar a iluminação pública. justificativa, presidente pedindo informação, é pelo fato de que se tem observado várias luminárias queimadas e não estão sendo repostas. E os contribuintes pagam taxa para ter iluminação em via pública.
Está em discussão também o pedido de informação. Isso foi um pedido que eu quero conhecer também quem fiscaliza e a troca dessas lâmpadas, que hoje não se tem um protocolo de trabalho, que até inclusive esse vereador que vos fala indicou a Secretaria Municipal de Obras e para o Executivo Municipal e Administração, que se criasse um protocolo de atendimento de trabalho, que hoje tu não sabe, hoje tu tem uma luz queimada, tu não sabe para quem tu liga. Tu liga para a Secretaria de Agricultura, passa por vários e ninguém te resolve o problema. Às vezes liga para o Weber, aí o Weber dá um jeito, levanta a lâmpada. Então esse tipo de informação é para quem é o responsável de fiscalizar, né? Nós somos fiscalizadores, eu acho que dentro do município, se for o secretário de Agricultura, ele não dá uma volta à noite e vê onde está faltando luz, aí é, eu acho que até falta dinheiro. Se botar em papel uma indicação para dizer que uma lâmpada está queimada, isso aí é um absurdo, né? Tá? Então, só para deixar registrado esse pedido de informação, quem é o responsável para a manutenção e a troca dessas lâmpadas aqui no município? Está em discussão, em dedicação? Está em votação? Aprovado. Comunicação de líder. Então, não havendo comunicação de líder, convoco os senhores e senhores vereadores para a próxima sessão ordinária realizar esse dia. Aqui está 28 de julho. Mais um dia. Que a missa ocorre aí. Dia 4 de agosto. Então, às 9h30 minutos, e dou por encerrada a presente sessão. E tenha um bom dia a todos e a todas. Obrigado.